Paraná em Rede está de volta.
O site Intercept divulgou na última sexta-feira uma nova troca de mensagens que teria sido feita entre o ex-juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e o procurador da República Carlos Lima, durante a Operação Lava Jato. Como o caso novamente não repercute bem, dadas as colocações de que o juiz teria influenciado na ação do Ministério Público Federal, o ministro vem se defendendo oficialmente agora.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse neste sábado que não reconhece a autenticidade de mensagens divulgadas pelo site The Intercept na noite da última sexta-feira e atribuídas a ele e ao procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima. Em nota à imprensa, o ministro Sérgio Moro declara que não comentará supostas mensagens de autoridades públicas colhidas, segundo ele, por meio de invasão criminosa de hackers e que podem ter sido adulteradas e editadas. A nota divulgada pela assessoria do Ministério reitera a necessidade de que suposto material obtido de maneira criminosa seja apresentado à autoridade independente para que sua integridade seja certificada. O site The Intercept Brasil publicou o trecho de suposta troca de mensagens no aplicativo Telegram em 10 de maio de 2017, em que Moro, quando era juiz titular da 13ª Vara Federal do Tribunal de Justiça do Paraná, teria sugerido ao então procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, distribuir nota à imprensa para rebater afirmações da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva após o depoimento do ex-presidente da República no caso do triplex do Guarujá em investigação pela Operação Lava Jato. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Lana Cristina.
E diante de mais um caso, o Coletivo Nacional de Advogados pela Democracia protocolou uma notícia-crime no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a prisão de Moro, de Dallagnol, de Carlos Lima e de outros dois procuradores federais que aparecem nos diálogos revelados pelo site. A denúncia é de que eles teriam cometido crimes contra o regime representativo e democrático. O Coletivo de Advogados quer que os suspeitos entreguem os celulares para a perícia e pede também a quebra do sigilo das comunicações dos envolvidos. Apoiadores da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro fizeram neste domingo uma manifestação em frente à Justiça Federal em Curitiba. Foi em apoio à Operação Lava Jato. O protesto, porém, teve pouca adesão aqui na capital. Quem circula com frequência pelas estradas do Paraná, fique atento, a PR-445 vai ficar interditada nesta terça-feira nas proximidades de Londrina.
A PR-445 será interditada nesta terça-feira no quilômetro 53, próximo a Londrina, na região norte do Paraná. Essa medida se deve à detonação de rocha, que acontece da 1h06 da tarde, necessária para dar prosseguimento à construção da nova pista de rolamento da rodovia e, na sequência, os serviços de limpeza para a liberação do tráfego. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, divulgou as seguintes opções de desvios. No sentido Curitiba-Londrina, a passagem deve ser feita pela PR-538, distrito de Guaravera, ou pela PR-532, Patrimônio Taquaruna, não pavimentada, até a PR-538. Para retorno, veículos pesados devem utilizar a PR-445 até a Estrada da Cegonha e depois a PR-538, enquanto os veículos leves podem sair de Londrina já utilizando a PR-538. Já no sentido Londrina-Curitiba, deve-se utilizar a PR-445 até a Estrada da Cegonha e depois a PR-538 até retornar para a PR-445 após o bloqueio. Retorno pela PR-538, distrito de Guaravera, ou pela PR-532, Patrimônio Taquaruna, não pavimentada, até a PR-538. Repórter William Sopa.
Hoje o Paraná em Rede dá início a uma série que fala sobre plantas medicinais, plantas alimentícias não convencionais. Elas são chamadas de punks. É o que o Paraná em Rede vai explicar ao longo desta semana, porque muitos são alimentos como folhas e até flores, que são comestíveis e ajudam a diversificar a alimentação. A reportagem é do David Lira.
Elas estão por todo lado, no campo ou na cidade, em formas de folhas e flores. Antigamente, a gente as conhecia como plantas que podíamos comer, mas que não eram vendidas no mercado. A ciência estudou, descobriu nutrientes e há 10 anos deu o nome para elas de plantas alimentícias não convencionais, as PANCs. Como explica a sanitarista e educadora popular em saúde, Maria de Lourdes Neves.
Por si só, elas são orgânicas, né? Porque elas nascem sozinhas na terra, nascem no solo que elas querem nascer e que elas se dão bem com o mineral, com a constituição orgânica daquele solo e que elas trazem um benefício muito grande.
O grupo das PANCs inclui uma variedade enorme de frutas, legumes, ervas e grãos que trazem muitos benefícios para a saúde. Atualmente, são mais de 10 mil catalogadas no Brasil. De acordo com a nutricionista Ana Paula Silva, elas são ricas em diversos nutrientes e fontes de várias vitaminas.
Vitamina C, vitamina K, vitamina E, proteínas. E a maioria das pessoas não tem o hábito, né, de consumir, porque e também não sabe das propriedades, que assim como as conhecidas frutas, verduras e legumes, que também são plantas que são ricas em minerais e vitaminas.
Experiências em laboratório, aliadas ao conhecimento dos antigos, que já usavam as PANCs, fez com que pesquisadores do campus litoral da Universidade Federal do Paraná concluíssem que essas plantas trazem a possibilidade de um novo incremento nutricional para a população ainda carente de diversidade de alimentos. Segundo a sanitarista Maria de Lourdes Neves, que faz parte do grupo de pesquisadores da UFPR, a planta Ora Pro Nobis, que é tão conhecida pelas pessoas que moram na zona rural, substitui um pedaço de carne.
Uma planta de uma quantidade muito grande de proteínas. A composição dela são os aminoácidos. Então, como ela é considerada até, né, que eu te disse, como a carne dos pobres ou carne vegetal, então, ela é considerada a rainha. E o nome dela foi criado, né, pelos povos antigos, os africanos, os indígenas, como assim, socorrei, né, os necessitados. Rogai por nós, ora pro nobis.
A planta de folhas escuras e macias pode ser usada como fonte proteica em pratos quentes e também no suco, como ensina a nutricionista Ana Paula Silva.
Podemos usar, então, a maçã, que é bem conhecida em todas as regiões do Brasil, água, 5 a 6 folhinhas da Ora Pro Nobis, um hortelãozinho gostosinho, um gengibre fresco, e só bater, e nós teremos aí um suco rico, né, em proteína, que é o mais interessante, que tem mais proteína do que muitos alimentos fontes realmente de proteína, hidrata, né, refrescante e é bem bacana. Também Ora Pro Nobis pode ser refogado, pode ser usado no omelete, pode ser adicionado a uma sopa. Então ele é bem versátil, do suco aos caldos, e pode ser incluído aí na sua refeição diária.
A aposentada Josefa Martins cresceu na roça. Ela conhecia muitas dessas plantas, mas não sabia que faziam tão bem para a saúde.
A gente comia torraio, como mistura, refogadinho. O Ora Pro Nobis, a gente comia também, como se fosse uma mistura. Eu não sabia que essas plantas eram tão importantes para a saúde.
Taioba, muito usada em refogados. A azedinha, que lembra o gosto do limão. A serraia, o inhame, que pode ser cozido, igual a mandioca. A nutricionista Ana Paula Silva acredita que nos próximos anos as PANCs podem ganhar espaço na mesa do brasileiro por conta da escassez de alimentos no mundo.
Tem, né, estudos de 2025, 2030, que a escassez dos alimentos acontecerá. Com certeza, plantas nunca consumidas, então, passarão a fazer parte, de repente, do dia a dia das pessoas. Então, eu creio que sim, daqui a alguns anos, de repente, nós tenhamos aí a diversidade de plantas que, de repente, há 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos hábito de consumir na mesa das pessoas.
De Curitiba, repórter David Lira.
Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos falar sobre as propriedades terapêuticas das plantas medicinais. No quadro Pequenas Conversas, a médica Lucy Pfeiffer hoje fala sobre a linguagem do bebê.
Pequenas Conversas. Vamos falar um pouco hoje da linguagem do bebê. Desde muito cedo, eles têm que lutar pela vida. Então, eles nos chamam através do choro, que é a única manifestação que eles conseguem no primeiro, segundo mês. Mas já ao final do segundo mês, eles já conseguem nos chamar de alguma forma que não seja o choro. Eles já sorriem para nós numa troca, dizendo do que eles gostaram, que é a nossa atenção. Então, desde muito cedo, o ser humano fala com o mundo adulto. E a partir dos meses, ele vai aprendendo e falando na entonação do seu cuidador a forma que ele tem de se expressar. Primeiro com pequenos sons, depois já com de sílabos, tipo mama, papa, dá, tá. Mas somos nós que temos que ensinar. Se perto dos 8, 10 meses, a cada gesto do bebê, nós somos seus tradutores, por exemplo, o que você quer? Você quer água? Você quer isso, aquilo? E ofertamos isso de forma gratuita ao bebê, ele entende que ele está falando. E por isso vai ter um atraso em todo o desenvolvimento da sua linguagem. Amar uma criança não é fazer seus desejos, e sim ocupar lugar de pai e mãe, que é o lugar de ensinar, estimular, dar afeto. Então, desde muito cedo precisamos falar. Quanto mais falarmos com o bebê, desde dizer o que estamos fazendo, agora vou trocar sua fralda, agora você vai dormir. Isso vai criando na mente do bebê uma linguagem, que depois vão ser armazenadas as palavras, os gestos, os sons, e com isso ele faz toda uma estrutura para depois devolver para nós. E um bebê de 8 a 10 meses já é capaz de fazer sons dirigidos. O que não podemos é limitar isso. Então, quando ele diz dá, tá, dá significado para isso. E a partir daí, ensinar palavras certas, corretas, porque é na imitação que ele aprende. Um bebê de 1 ano já é capaz de dizer sim e não para o que ele quer. Ele deveria falar pelo menos 10 sons com significado. Precisamos estimular nossos bebês. Precisamos falar com eles, cantar e mostrar para eles o mundo da melhor forma possível. Agradeço a atenção de vocês e voltamos logo com um novo Pequenas Conversas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima semana para você. Força por aí. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.